Igor Damasceno, faz tempo que esse assunto está rodando nos bastidores e agora pode, de fato, avançar mais depois desse encontro?
Desde novembro do ano passado, Jorge Messias, atual advogado-geral da União, aguarda ali a confirmação da indicação dele no Senado Federal, algo que por enquanto continua travado. E é justamente por causa dessa situação que o presidente Lula quer marcar um encontro presencial com Davi Alcolumbre. Tudo está nas mãos de Davi Alcolumbre. É ele quem vai pautar a indicação de Jorge Messias ali no Senado Federal. Sabendo disso, o presidente ensaia uma reaproximação com o presidente do Senado. Na semana passada, os dois falaram por telefone e demonstraram o interesse mútuo de se encontrarem pessoalmente para, então, viabilizarem a análise da indicação de Jorge Messias. O que acontece é que, para que essa análise seja destravada ali no Senado, o Palácio do Planalto precisa enviar uma mensagem oficial. Essa mensagem é um comunicado feito oficialmente de que Jorge Messias é o escolhido do presidente Lula para a vaga no STF. E junto dessa mensagem, vem documentos oficiais de Jorge Messias para, então, a análise, ser feita a análise ali entre os senadores. Até o momento, o governo não enviou essa mensagem, o que acaba inviabilizando, então, a análise dos senadores. E por que que o Planalto demora tanto para poder enviá-la? É porque o Planalto tem receio de que o nome de Davi Alcolumbre seja rejeitado entre a maioria dos senadores. São necessários pelo menos 41 votos em plenário. O presidente teme que esse número não seja atingido, porque Davi Alcolumbre está muito chateado com Lula. Queria, na verdade, que Lula indicasse Rodrigo Pacheco para a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. E foi pego de surpresa com a indicação de Jorge Messias. Isso gerou um certo distanciamento e agora Lula tenta essa reaproximação para destravar a análise da indicação de Jorge Messias na vaga no Supremo Tribunal Federal. Outro assunto que deve ser colocado sobre a mesa nessa reunião presencial é o distanciamento de Davi Alcolumbre com o líder do governo no Senado, o senador Jax Wagner. Os dois acabaram ali tendo alguns conflitos em relação a propostas prioritárias para o governo. Esse atrito Planalto. Então, tudo isso deve ser resolvido pelo presidente. Mas esse encontro, até o momento, não tem uma data cravada, uma data marcada. Enquanto isso, o STF segue analisando todos os julgamentos, 10 ministros, o que pode ser algo ruim, porque pode gerar um empate, 5 votos a favor, 5 votos contrários, algo que não é muito comum de acontecer no nosso Poder Judiciário. Então, o jeito é o presidente Lula tentar resolver essa situação nos próximos dias.
Muito obrigada, Igor Damasceno, pelas informações. Agora, 8 horas e 9 minutos.
Repita.
8 e 9.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Dr. Paulo Machado. O Marechal, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 6:00. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no selo. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
More próximo ao Clube Juventus, em um condomínio-clube diferenciado com mais de 20 espaços de lazer. Grand Diálogo Parque da Mooca. Apartamentos de 4 dormitórios ou 3 suítes e 2 e 3 dormitórios com uma suíte. Opções com vagas determinadas e gerador de energia para o apartamento. Conheça Maquete, Rua Coronel Joviniano Brandão 573, esquina com a Paz de Barros, ou acesse dialogo.com.br.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma toda operação. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Prefeitura atua o ano todo para prevenir enchentes. No período de chuvas, o trabalho é ainda mais essencial. A equipe de limpeza de bueiros e córregos está 30% maior. E com 130 ecopontos, Operação Catabagulho, todas as entupimentos e alaga na sua parte também é fundamental. Jogue o lixo, Prefeitura de São Paulo.
Agora 8 horas e 12 minutos.
Repita.
8 e 12 da manhã.
A Petrobras deve fazer hoje um leilão de diesel para ajudar o mercado do agro, justamente no Rio Grande do Sul. Rodrigo Viga explica os detalhes dessa história para a gente. Viga, há alguns dias você já trouxe informações sobre esse panorama no Rio Grande do Sul e agora, portanto, vem esse reforço por parte do leilão. Como que deve acontecer isso?
20 milhões de litros, Bia. Esse é o montante, né, de diesel que a Petrobras vai leiloar numa cota extra extraordinária nesta quarta-feira para entregar ao vencedor desse certame, desse leilão, na próxima segunda-feira. O objetivo é tentar equilibrar, normalizar o mercado, principalmente agro do Rio Grande do Sul. A Federação lá das Indústrias do Rio Grande do Sul manifestou preocupação com a falta de agropecuaristas ao longo desses últimos dias de guerra, em que o barril do petróleo do tipo Brent subiu, empinou, disparou agora, até um pouco mais baixo, 89,90 dólares. O que acontece? É que parte do mercado lá do Rio Grande do Sul, vou tentar explicar rapidamente aqui, Bia, é atendida por o que chamam aí no mercado de combustíveis de TRR, transportadores, revendedores e retalhistas. Não são aqueles grandes distribuidores de combustíveis, são os distribuidores que atuam no chamado mercado spot, mercado em que não se tem um contrato de longo prazo, por exemplo, com a Petrobras. E aí fica-se ao sabor do preço do barril do petróleo. Com o preço do barril disparando, ainda não aumentando o preço do diesel por aqui, fica um gap, fica um hiato muito grande. E esse pessoal do mercado spot, esses TRRs, não estavam conseguindo viabilizar um negócio que fosse minimamente rentável para esse segmento. Aquaristas no Petrobras medindo, funciona normalmente nas duas plantas, nas duas refinarias no sul do Brasil, mas é sempre assim. Reclamam, dizem que a Petrobras é monopolista, mas quando o circo começa a pegar fogo, acionam a estatal, que está fazendo nesta quarta-feira esse leilão de 20 milhões de litros de diesel para tentar equilibrar o mercado do Rio Grande do Sul. Só que a oferta, ela só vai estar disponível para o agronegócio a partir da próxima segunda-feira, ou seja, vamos continuar ouvindo algumas queixas, algumas reclamações. Segundo a ANP, é uma questão pontual. Aí você vai me perguntar, e aí, vai ter ou não vai ter aumento do preço dos combustíveis? A luz amarela continua piscando. Petrobras observando. Teve aquele pedido lá do presidente Lula ao ainda ministro Fernando Haddad da Fazenda para que não seja feito nenhum movimento brusco que possa comprometer a economia. Agora, a Petrobras entende que em algum momento, pode ser curtíssimo ou mega, ultra, tera, curtíssimo prazo, ele vai acontecer, mas é preciso saber em que patamar vai consolidar o barril do petróleo, que abriu a semana perto dos 120, agora está operando abaixo de 90, uma diferença enorme, né, Bia? Porém, contudo, entretanto, todavia, está bem mais alto nesse patamar de agora para entregas em maio, 89,90 dólares, do que aquele patamar diante da guerra que o petróleo do tipo Brent fazia uma força danada para ficar na casa dos 60 dólares. Bia, espero ter explicado para você tranquilamente, de forma transparente, viu, Bia?
Sempre, Viga. Bala de combustíveis são várias camadas nessa explicação, né, do que o Viga trouxe especificamente sobre a situação no Rio Grande do Sul. A gente aguarda para ver se vai ter mais estabilidade para os produtores, já que muitos precisam até estocar óleo diesel para conseguir prosseguir ali com o plantio ou colheita. É o combustível que move o maquinário agrícola. Viga, você tem mais informações para a gente aqui sobre os combustíveis. A gente trouxe também já nessa semana aqui no Jornal da Manhã o setor rodoviário mobilizado, reclamando da alta no preço dos combustíveis, sem muita justificativa aparente para esse aumento, já que a Petrobras está sendo a pedido do governo federal, e justamente agora o governo federal também quer um investimento, né?
É, exatamente, minha cara Bia, 20 espectadores e internautas da Jovem Pan, toda uma mobilização daqueles a favor e contra a política de preços da Petrobras. A Petrobras, como eu disse agora há pouco, está analisando se chegou a ser um novo degrau no preço do barril do petróleo do tipo Brent. Aqueles que acham que a Petrobras está prejudicando, afetando o mercado, a Bicom já falou que existe o maior gap histórico nos preços aqui nas bombas de diesel. De gasolina em relação a outros, chamado PPI, né? Referências internacionais. Mas é preciso entender o seguinte: imagina, viu, Bia, se a Petrobras, quando o barril do petróleo abriu a semana a 120 dólares, faz o repasse para o mercado interno. Ia ser aquela pumba, aquela pancada aqui na bomba. Isso tem efeito sobre inflação, sobre política de juros. Tem Copom esse mês, já tem gente dizendo que aquela trajetória da Selic. O petróleo, dias depois, 90 anos. Então tem que ser uma decisão muito calma, muito tranquila, muito precisa, cirúrgica, assertiva para não prejudicar a sociedade brasileira. Tem um detalhe, diferentemente das outras empresas que atuam nesse mercado de petróleo aqui do Brasil, a Petrobras... A prospecção do petróleo, a produção do petróleo, tem refinaria para processar, só não tem mais distribuidora porque venderam a BR Distribuidora, mas regula os preços. Então, ela tem vantagens estruturais, logísticas, de tancagem, de transporte, entre outros fatores, que fazem com que ela consiga, pelo menos momentaneamente, absorver, ser uma espécie de colchão desses choques externos provocados, por exemplo, pela guerra entre Estados Unidos e Irã. Há notícias que eu ouvi agora há pouco do Bassani, do nosso colega também dos Estados Unidos, dando conta de que até um cargueiro britânico foi bombardeado lá no Estreito de Hormuz. Portanto, a gente pode ter um dia um pouco mais agitado para o barril do petróleo do tipo Brent nesse dia de quarta-feira, nessa quarta-feira em cenário internacional. Agora, a luz amarela para o aumento dos preços, continua piscando. A Petrobras ainda só não tomou a decisão de apertar o Enter. Já esteve mais perto disso, mas continua perto, monitorando a situação do mercado, viu, Bia?
Essa luz amarela, ela assusta a gente, né, que precisa abastecer, e até também quem não abastece também acaba sendo afetado, porque preço de combustível, a gente sabe, puxa a inflação. Obrigada, Viga.
E o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, obviamente, impactou o Brasil. Só que, segundo o Ministério do Desenvolvimento, outros mercados se abriram e fez com que se consolidassem novas parcerias com o comércio brasileiro. E quais são essas novas parcerias, hein, Alangani?
Olha só, principalmente a China, nossa principal parceira comercial, e também a União Europeia aí, né, o bloco como um todo.
Caramba, a diferença,
então, exatamente. Então, olha só, Ivan, se a gente pegar o mês de fevereiro, né, as exportações totalizaram 7,2 bilhões de dólares. Para a União Europeia, 4,2 bilhões e para os Estados Unidos, 5 bilhões de dólares.
E é interessante acompanhar as porcentagens, né? Porque se a gente olhar para o valor da China, são 39% de aumento, da União Europeia, isso, 35%. Já para os Estados Unidos, representou a redução por conta do tarifaço, e 20%.
20%.
E é uma redução importante, né, Gani?
Muito, muito expressiva. Então, nessa comparação, né, entre os anos, né, de 2024, aliás, de 2025 para 2026, olha só, né, o crescimento da China, basicamente, foi todo, né, por conta de uma redução para os Estados Unidos. Então, isso mostra que é muito importante a diversificação no comércio global. A gente fala muito de diversificação de investimentos, né? O que faz toda a lógica. Mas também essa diversificação de parceiros comerciais, ainda mais num mundo mais tenso do ponto de vista geopolítico, com tarifas, é super importante. Isso significa que a gente deva desprezar os Estados Unidos? Não, muito pelo contrário. Estados Unidos continua como terceiro nosso parceiro comercial, né? Contando, lógico, a União Europeia como todos os países e o nosso principal investimento. A situação com os Estados Unidos deve se normalizar por conta de da volta aí das tarifas para o patamar de 15% por conta da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Mas, de qualquer maneira, é importante essa diversificação e cultivar boas relações com os Estados Unidos.
Exatamente, porque a gente está falando também de um governo de turno, né? Então, quando o governo de Donald Trump sair, a gente precisa entender quais seriam as medidas adotadas pelo novo presidente, seja ele do Partido Republicano ou dos Democratas. Mas é importante você ter parceiros que possam suprir algumas situações negativas diante de um governo de turno que talvez não se mostre tão favorável, né, Alan Gani?
Perfeito, Evandro, porque, bom, daqui a pouco entra um democrata. E aí, como é que fica? Então, essas relações, elas devem ser baseadas em pragmatismo de Estado e não, como você bem pontuou, relações de governo.
Muito obrigado, viu, Alan Gani?
Até.
Até já.
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, nomeou o comandante do choque da PM, o Valmor, como subprefeito da Moca. A informação exclusiva foi apurada por ela, Beatriz Manfredini, que está ao vivo conosco. Bom dia, Beatriz Manfredini. Quando a gente fala em informação exclusiva de São Paulo, já sabemos que é você que aparece aqui no Jornal da Manhã. Então, manda lá, traga os bastidores pra gente.
Obrigada, Bia. Bom dia para você, bom dia para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, essa mudança, ela vem de uma espécie de dança das cadeiras que foi promovida em subprefeituras depois de denúncias de contratos irregulares ligados à Secretaria de Turismo e à empresa de turismo aqui da Prefeitura de São Paulo, SP Tours. Na data, logo após as denúncias virem à tona pela empresa, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, exonerou então o secretário adjunto do turismo, também o presidente da SP Tours, e começou a promover uma série de mudanças que agora, então, terminam nessa dança das cadeiras. Então, hoje, foi nomeado o então comandante do shopping aqui de São Paulo, para o coronel Valmor Racorte como novo subprefeito da Moca. Isso porque o subprefeito da Moca foi colocado na subprefeitura da Sé, porque o então subprefeito da Sé, coronel Salles, foi enviado para a presidência da SP Tours. Essa é uma informação que a gente já tinha algumas semanas, então logo após dessas denúncias. Então a substituição de um pelo outro foi gerando essa dança das cadeiras e a partir de hoje a gente tem então novo subprefeito na Moca e novo subprefeito da Sé. Então repetindo, subprefeito da Moca, o coronel Valmor Racorte, que era então comandante do batalhão de choque da Polícia Militar, isso foi acertado com o governo do estado. E também nós temos agora o coronel Marcos Vinícius Valério na subprefeitura da Sé. São essas as mudanças, então, a partir dessa dança das cadeiras geradas pelas denúncias na SP Tours. No fim do mês aconteceu a demissão do presidente, então, da SP Tours, Gustavo Pires, que vinha da gestão Bruno Covas, depois dessas denúncias e do pedido de investigação por parte da prefeitura desses possíveis contratos irregulares. E essas mudanças, de acordo com o prefeito, com quem eu conversei agora de manhã, justamente nesse sentido, então, depois dessas denúncias. Ele disse também que é importante e considera importante colocar coronéis e comandantes em cargos como esse, porque são subprefeituras mais sensíveis. Então, alguém pode ajudar a colocar as coisas no lugar. Para a gente falar um pouco da mudança, então, no batalhão de choque, né? Isso também, claro, vai ser alterado, uma vez que o comandante, então, está de saída para a subprefeitura da Moca. O que eu apurei agora há pouco, agora pela manhã, estou procurando o nome dele aqui, é o coronel Nery, que já atuou no próprio choque e também na rota, deve assumir. Essa informação ainda vai ser oficializada pela Polícia Militar, mas é o coronel Nery, então, quem deve assumir agora o batalhão aqui da Polícia Militar, Bia.
Muito obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. E você que quer saber mais sobre esse e outros assuntos pertinentes à política, às movimentações e articulações em São Paulo, tem que acessar a coluna da Beatriz Manfredini lá no site jovempan.com.br. E está aqui os destaques. O de hoje é: após denúncia na SP Tours, Nunes coloca comandante do choque da PM no comando da MOCA, ou seja, administrando a subprefeitura dessa região da cidade.
E olha, o ministro Nunes Marques pediu vista em julgamento que pode levar à cassação do mandato do governador Cláudio. A análise é retomada na 24 deste mês. O Tribunal Superior Eleitoral retomou ontem o processo que analisa suspeitas de irregularidades na contratação de funcionários temporários por órgãos do governo do estado durante o período das eleições. Até agora, o placar está em 2-0 pela ineligibilidade dos envolvidos no caso.
Agora uma notícia daquelas que a gente tem que respirar fundo algumas vezes. A Polícia Civil investiga uma denúncia de estupro coletivo contra um garoto de 12 anos. O episódio teria acontecido no banheiro de uma escola, na Zona Norte de São Paulo. Segundo o portal de notícias G1, a mãe da vítima descobriu o abuso pelo irmão dele. A mãe percebeu um comportamento atípico no menino depois que ele voltou da escola. 4 estudantes estariam envolvidos nesse caso.
E olha, eu quero contar também que depois de uma reunião entre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e ministros do governo Lula sobre a regulamentação do trabalho de motoristas de aplicativo, Mota afirmou que espera avançar na tramitação da proposta para que a aprovação seja realizada logo no início do próximo mês. Acompanhe.
A nossa ideia é que essas negociações avancem até o final do mês de março para que possamos aí levar ao plenário. O nosso intuito, quanto presidente da Câmara, é garantir que o Parlamento cumpra o seu papel de legislar, de poder decidir sobre as leis do nosso país. E aqui na Câmara dos Deputados nós vamos trabalhar com os demais líderes partidários para garantir esse bom andamento e, quem sabe, a aprovação dessa matéria até o início do próximo mês.
Lucas Merreiro, é mais um tema num ano eleitoral. E eu quero saber se os parlamentares estão observando para aquilo que busca a sociedade brasileira quando migrou de maneira tão intensa para o transporte ou o trabalho por meio de aplicativos.
Evandro, eu concordo que uma de entrega, o sistema de motoristas por aplicativo, tudo bem, talvez tenham alguns pontos a serem solucionados aqui e ali, mas aí eu vejo num púlpito Hugo Mota falando, ao lado de Guilherme Boulos, ao lado de Gleisi Hoffmann, e eu fico me perguntando, quando foi que essas pessoas apresentaram alguma reforma, algum projeto que ajudasse o Brasil, que ajudasse a produtividade do brasileiro, que ajudasse o brasileiro a trabalhar mais, a ganhar mais dinheiro, né, a conseguir ser mais independente do Estado? Nunca. Isso nunca aconteceu. Isso porque a esquerda utiliza o que eles chamam de trabalhador, o povo trabalhador que eles dizem defender, né? Eles usam essas pessoas como reféns das suas pautas e nunca apresentam soluções concretas de verdade. Eu não tenho a menor dúvida que esse texto virá com intervenções excessivas, com medidas que prometem proteger os motoristas de aplicativo, por exemplo, mas apenas vão prejudicar o trabalho deles, elevando os preços, afastando os consumidores e deixando esses entregadores com menos oportunidades no final das contas. Porque nós sabemos que é isso que acontece quando você pratica uma intervenção excessiva em determinada classe. Veja, as empresas estão funcionando bem, os motoristas de aplicativo estão entregando, estão fazendo as suas entregas. De novo, como eu disse, com alguns percalços, com alguns problemas aqui e ali que podem sim ser solucionados pela legislação, mas a coisa está... O Brasil tem que poder respirar, tem que poder produzir, o empreendedor tem que estar livre para empreender, o trabalhador tem que estar livre para trabalhar e o consumidor, inclusive, também tem que ter uma opção ali com um preço melhor, com um custo-benefício positivo para ele. Está todo mundo ganhando por enquanto nesse cálculo, mas eu tenho certeza que essa turma do PT, do PSOL, como sempre fizeram, vão tentar intervir não para corrigir esses pequenos problemas eventuais que eu mencionei aqui, não, mas para adentrar excessivamente nessa relação que até hoje tem sido tão proveitosa para o Brasil.
Hugo Mota ainda comentou sobre a regulamentação envolvendo garantia aos trabalhadores.
E ao final, a Câmara possa avançar, né, numa defesa ao trabalhador. Previdência, seguro saúde, seguro de vida, que tenha o mínimo ali da garantia de uma condição favorável na negociação entre esses trabalhadores e as plataformas, e com isso, ao final, o Brasil tem um modelo que proteja o trabalhador e garanta o bom funcionamento dessas plataformas. Eu acho que o objetivo principal é que sentam à mesa para conversar.
Henrique, conversar também, analisar esse assunto, esse posicionamento da busca por garantias aos trabalhadores, que cola muito bem no discurso. Sabe que hoje, vindo aqui para a Jovem Pan, eu peguei carona com o motorista, o Thiago César, e o que a gente observa que mais demonstra preocupação entre os entregadores ou motoristas de aplicativos, pessoas que trabalham junto com essas big techs, é esse cenário de instabilidade, porque fica esse vai, não vai, pauta, não pauta, e agora essa promessa de que até abril esse texto seja votado.
Pois é, Bia, eu não conheço nenhum setor que passou por uma intervenção estatal na desculpa da garantia de direitos e o setor ficou melhor, mais competitivo, mais lucrativo e melhor para quem recebe o serviço. Não conheço isso na história recente do nosso país. Na verdade, quando o Estado coloca a mão nesses setores, aí que realmente os preços sobem, as garantias de fato são dadas, mas até o serviço, a qualidade do serviço cai bastante. A questão toda que a gente precisa entender aí é que esses aplicativos, eles nunca foram pensados para ser uma carreira, para ser a fonte de renda. Complemento. Quando a gente vê um número tão recorrendo aí, nós estamos vendo um problema. Até de certa dica para levantar um dinheiro extra e não a renda principal. O problema é que o país está numa crise, né? Muitos negam, mas o país está numa crise. Então, o momento agora não é colocar a mão, mas sim incentivar a concorrência. Quanto maior, melhor vão ser as alternativas para o trabalhador, que vai ter plataformas que dão maior margem de lucro, também dão garantias e também maior tempo de descanso. Esse é o resultado da concorrência, é a melhoria do setor. E o governo erra, ao invés de favorecer a concorrência, quer colocar a mão para tentar ganhar voto e destruir aquilo que está dando lucro para esses trabalhadores.
Ele escuta das 7...
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E a quarta-feira tá tensa e volátil para os mercados do mundo inteiro. Ontem, o secretário da Defesa americano, que hoje vai ser o dia mais Mas as bolsas amanheceram com a manchete de capa do Wall Street Journal dizendo que 32 países membros da Agência Internacional de Energia decidirão daqui a pouco sobre a maior liberação da história de reservas estratégicas de petróleo, exatamente para derrubar o preço do petróleo, mas mostrando ao mundo que a interrupção na oferta tá grave. Caem firme na Europa, caem em Nova York, depois que o petróleo disparou agora há pouco, porque 3 navios foram atingidos por mísseis iranianos no estreito de Hormuz. O petróleo barril Brent, que estava caindo quando eu cheguei no escritório, saltou para 6% de alta e agora está com 3,80%, 91 dólares. O minério de ferro subiu 0,9% essa madrugada em Dalian. E o índice do dólar desde caindo pouco, estão caindo 0,1%, tá? Mas na Europa não. Na Europa as bolsas estão caindo 1% de média. Na agenda do dia vai sair a inflação ao consumidor aqui nos Estados Unidos, muito importante, depois que foram criadas menos vagas de emprego do que o esperado no mês passado, poucas vagas de emprego. As apostas na Bolsa de Chicago voltaram a mostrar que os investidores, a maioria dos investidores, espera que o primeiro corte de juros aqui nos Estados Unidos vai vir realmente em junho. No Brasil, vai sair vendas do varejo e vai ficar todo mundo de olho na pesquisa Quaest, que vai monitorar, que vai medir o embate entre Flávio Bolsonaro e Lula depois dos novos desdobramentos do caso Banco Master. Eu sou Pablo, diretamente de Miami, na Brickell Avenue, o novo centro financeiro dos Estados Unidos. Bons negócios. Vai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
O laudo do IML feito após a exumação do corpo da policial militar Gisele apontou marcas de unhas no rosto da vítima. Vamos falar desse caso com a Danúbia Braga. Conta aí, Danúbia, bem-vinda.
Exatamente, Cine. Depois da exumação, então, do corpo da Gisele, foi encontrado tanto essa marca de unha no rosto, quanto também algumas escoriações no pescoço. Esse laudo, último sábado, 7 de março, o primeiro laudo só tinha apenas ali marcado digitais no rosto da Gisele. Não apontava essas escoriações como marca de unha e também nenhuma escoriação no pescoço, mas após a exumação do corpo da PM, foi possível, então, encontrar essas lesões. E aí o que eles marcam... o formato, então, o que pode ser que tenha indicado ali um tipo de luta corporal antes da morte da PM. Nós tentamos contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo, com a Secretaria de Segurança Pública, para saber como que se dá agora as investigações, uma vez que antes estava como morte suspeita, né, no último fim de semana, mas há rumores de que possa essa investigação se voltar ali para o marido, então, da Gisele, para o coronel. E aí agora a gente tem confirmação por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública, então o espaço segue aberto aqui para saber se a investigação vai agora para os rumos de feminicídio ou não. O fato é que esses laudos, essa exumação do corpo foi importante, esse novo laudo também, para mostrar que tem ali marcas no corpo da PM, tanto na região do pescoço quanto do rosto. Um outro ponto importante na investigação foi uma foto tirada por uma policial militar que esteve na ocorrência de como estava a posição ali da Gisele, e aí uma foto bem no detalhe a respeito de como estava a arma na mão da policial também tem contribuído para essa investigação e que pode indicar, então, feminicídio. É claro que a gente está acompanhando e aguardando essa resposta, então, tanto por parte do Tribunal de Justiça de São Paulo e da Secretaria de Segurança Pública também. Volto com vocês.
Obrigada, Danúbia Braga, pelas informações. Bom, agora aqui no Jornal da Manhã, nessa quarta-feira, meio de semana, para você se programar direitinho como sair de casa hoje em todo o Brasil... Vamos com a previsão do tempo. Para quem já saiu mais cedo, levou o guarda-chuva e também casaco, acertou, Paula Nobre?
Acertou, 21 graus, tempo mais friozinho aqui na capital paulista hoje. Na maior parte da região sudeste do Brasil, o tempo vai ficar assim, mais fechado, aquela carinha ali, né, de tempo mais nublado mesmo no dia de hoje. Chance de chuva na hora do dia, Marada, região sudeste. Feira a gente já trouxe 140 milímetros aqui em São Paulo, na maior São Carlos, Bauru, região metropolitana de São Paulo, na rota da chuva forte até sexta-feira, e tem Minas Gerais também. A gente precisa continuar falando de Minas Gerais, que é um estado onde muitas regiões ainda estão fragilizadas por causa da chuva da última semana, os mais de 700 milímetros de chuva, né, na penúltima semana, aliás, e a gente precisa continuar falando porque vem mais chuva por aí. Olha só, trouxe o mapa para vocês acompanharem comigo. Boa parte do Triângulo Mineiro, áreas do sul de Minas Gerais, Alto Paranaíba, parte de Uberaba também, como um todo, Juiz de Fora, região de Ubá, mais uma vez, até 60 milímetros. A gente está falando somente de hoje, tá? A chuva vai continuar sendo forte no território mineiro. As demais áreas, Central Mineira, BH, Norte de Minas, entre 20 e 40 milímetros, ou seja, tem chuva ainda na região e tempo mais fechado também. Quando que essa chuva passa na região sudeste do Brasil? Eu sei que você quer saber, você que está no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e também aqui em São Paulo. A partir de sexta-feira, essa chuva, ela apenas muda de caráter. Então, se a gente está tendo uma chuva mais persistente de manhã, de tarde e de noite, essa chuva volta para aquele padrão de chuva que acontece durante a tarde.
Com mais cara de verão.
Com mais cara de verão, ok? Então, assim, não é que a chuva vai diminuir, ela só vai mudar de caráter, mudar de padrão, ok? Para hoje, nosso mapa de risco vai mostrar para vocês as outras áreas do Brasil onde a chance de chuva forte, a gente falou sobre o litoral de São Paulo, muita atenção, litoral norte de São Paulo, a chance é de chuva forte mais uma vez, Norte Paulista também, algumas áreas de Mato Grosso do Sul. A chuva vai seguir muito irregular no sul do Brasil. Essa tem sido uma característica da região sul desde o mês de dezembro e a tendência é que essa chuva volte a ficar mais regular a partir do mês, à medida que o El Niño, o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial começa a se configurar e aí vai trazendo essa chuva de volta à região sul do Brasil. É isso, olha que interessante. Chove forte hoje no Maranhão, Piauí, mais uma vez. Atenção ao Amazonas e também ao Acre com a chance de chuva forte. E aí o chuva hoje, olha só, Amapá tem chuva hoje, algumas áreas.
Bem naquela beiradinha com bem uma naquela alerta maior.
É aquela beiradinha. Hoje no interior da Bahia, na costa leste do Nordeste. Rapidinho para a gente dar uma passada aqui e ver, aqui a gente tem tempo firme só naquela pontinha ali do oeste, a área que faz fronteira ali com o Uruguai, com tempo mais firme, seco, as demais áreas do sul tem chuva hoje, mas chuva muito irregular, não é previsão de chuva forte, é de moderada intensidade na maior parte dos três estados. E aí tem chuva no sudeste, pancadas de chuva mais típicas de verão no centro-oeste do Brasil. Temperaturas para hoje, as máximas ficam pouco elevadas aqui no centro-sul do Brasil, aquele friozinho de 21 graus na capital paulista, 25 graus para você que está em Belo Horizonte, até 27 graus em Porto Alegre. E aí a gente vai subindo, vai para o Nordeste, viu, Cine? A gente vai ali para Natal, a gente pega 31 graus em Natal, 31 graus em Salvador. Maravilhoso.
É, esse friozinho de 21 em São Paulo pode até não parecer muito para quem está acostumado com os dias mais gelados, mas o sol faz falta, né? Com a chuva, a sensação térmica é mais baixa. Também.
É verdade, também.
Não seca a roupa, o carro suja.
Roupa fica com cheiro de mofo.
Mas exatamente. A gente precisa também da chuva nos reservatórios, né?
Daqui a pouco vamos trazer reservatório, fechado, a gente traz eles então para vocês. Tchau.
Obrigada, Paula Nobre, até mais.
A gente não tem muita escolha. Ou você deixa a roupa com cheiro de mofo e úmida, ou você coloca na secadora e ela fica desse tamanho.
Encolhe.
Camiseta encolhe, fica aqui, ó. Depois, a hora que você vai colocar. É a vida. É a vida do paulistano. Olha, o governador Tarcísio de Freitas criou uma unidade da Polícia Civil para atuar em conjunto com a Prefeitura de São Paulo. Essa medida atende a um pedido do prefeito Ricardo Nunes em 2020. Bia Manfredini, bem-vinda, minha amiga. Conta essa história.
Oi de novo, Evandro. Seguimos falando da segurança pública aqui da capital e também do estado de São Paulo. Essa é uma medida nova, foi publicada agora pela manhã no Diário Oficial do Estado. Então cria uma assessoria de polícia civil dentro da Prefeitura de São Paulo. Mas é uma assessoria que deve ser comandada por um delegado de civil e que está vinculada diretamente ao governo do estado. Os objetivos, né, dessa assessoria pedida, então, por Ricardo Nunes a Tarcísio desde 2023, é justamente ali entre as atribuições apoiar, então, a Prefeitura em atividades que envolvam a atuação da Polícia Civil, também fazer interlocução com outras unidades da própria Polícia Civil, assessorar o prefeito e também secretários em temas policiais e de segurança, acompanhar autoridades municipais e realizar diligências externas. Tudo isso, então, começa a funcionar a partir de agora, a partir desta quarta-feira. O comandante, então, esse delegado de Polícia Civil que deve assumir a assessoria especial que vai funcionar dentro da Prefeitura de São Paulo, ainda será escolhido, ainda será designado. Mas, uma vez publicado já no Diário Oficial do Estado, essa assessoria especial, então, começa a funcionar automaticamente. Ela continua, então, fazendo do tal, de acordo com as gestões municipais, a interlocução da capital e do estado no que diz respeito à segurança pública, lembrando que esse é o tema que deve ser o grande tema eleitoral de 2026, muito importante. De qualquer forma, mesmo que não haja eleição de prefeitura, que vai tentar aí a reeleição, Evandro.
Obrigada, Beatriz Manfredi. Ações políticas aqui em São Paulo, a gente tem também as movimentações em Minas que repercutem no Brasil todo. O governador Romeu Zema continua divulgando que sim, o nome dele está na corrida pela presidência da República. Pré-candidato, né, nos bastidores. Só que a gente sabe também que parlamentares estão suspeitando de uma possível composição de chapa. Rodrigo Costa explica pra gente o que está sendo articulado pelos corredores. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Bia. A gente, inclusive, chegou a falar sobre esse tema aqui no Jornal da Manhã já, sobre as declarações do governador Zema, falando que, de fato, é candidato e que pretende disputar a presidência da República em outubro deste ano. Ele vem fazendo gestos políticos que, nos bastidores da direita, são interpretados, no entanto, como uma possibilidade de composição com o senador Flávio Bolsonaro. Essa abertura, ela alimenta especulações entre aliados do parlamentar e também no entorno do próprio governador de que ele poderia sim integrar uma eventual chapa presidencial liderada pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. E essa leitura, ela passou a ganhar força principalmente nos últimos dias e nas últimas semanas em virtude de uma série de agendas e também de poses que aproximam Zema de pautas ali importantes e centrais do bolsonarismo. Entre os posicionamentos e os episódios, a gente pode citar aqui, por exemplo, o apoio e a presença dele na Avenida Paulista, recentemente em São Paulo, há 2 semanas. Ele dividiu espaço, inclusive, com lideranças do campo conservador, reforçou críticas ao Supremo Tribunal Federal, gesto interpretados, inclusive, por aliados de Flávio, como um sinal de aproximação política com a base do ex-presidente. Outro movimento que chamou a atenção também foi a presença de Romeu Zema em Brasília na segunda-feira para protocolar ao lado de parlamentares do Novo um pedido de impeachment de Alexandre, ministro do S. Movimentos têm dado a sensação de Flávio de que o Zema pode sim compor com ele uma chapa presidencial. E a favor do Zema pesa a questão de ser governador do estado de Minas Gerais, um estado importante no xadrez político nacional, e também a questão de trazer esse discurso muito próximo. A gente vai continuar a acompanhar a trajetória de Zema, que nos próximos dias vai renunciar ao cargo de governador, justamente para se colocar como à disposição para disputar o Palácio do Planalto.
Valeu, Rodrigo. Ô, Lucas Merreiro, explica aqui para a nossa audiência o que está acontecendo, que todas as candidaturas agora de centro, aqueles que se posicionavam no polo mais moderado da disputa eleitoral à presidência da República, já vão dando indícios de reacomodação.
É normal, Bia. A gente vê que tanto o Lula como o Flávio Bolsonaro são candidatos de centro, no final das contas. Claro que ideologicamente eles se colocam à esquerda ou à direita, mas sempre foram governos de composição com o centro, tanto o governo do Lula como o governo do pai do Flávio, o Jair Bolsonaro. O Zema, ele sempre se colocou aí, não, sou pré-candidato à presidência da República, e eu nunca tomei isso como verdade absoluta. Pode ser que ele saia candidato à presidência, mas eu entendo que o verdadeiro desejo do Zema seja ser vice-presidente, ou melhor, candidato à vice-presidência, né, junto com o Flávio Bolsonaro. Para o Flávio, isso faz bastante sentido. Faz sentido trazer o Zema para vice. Afinal de contas, o Zema foi um governador relativamente bem avaliado e reeleito, inclusive, no estado de Minas Gerais. É interessante para centralizar ainda mais o discurso, trazer o candidato Flávio ainda mais para o centro e até mesmo para tentar recuperar o estado de Minas Gerais. O bolsonarismo praticamente perdeu o estado de Minas se a gente for analisar o desempenho das eleições de 2022, onde o candidato Carlos Viana do PL ficou 7% dos votos. Então, creio que faça sentido tanto para o Zema como para o Flávio se juntarem nessa disputa eleitoral.
Essa história entra o Nicolas Ferreira também, né, o Henrique Krigner, porque ele estava ali mais com o candidato que seria apoiado por Romeu Zema, porém tem o senador Cleitinho, que é um aliado, digamos, partidário naquela história, e ele tem um peso para o estado de Minas Gerais por conta do alcance que ele conseguiu nas eleições para deputado federal. Como é que você avalia esse fator também para a escolha de Romeu Zema por lá?
Olha, eu acho muito difícil, Evandro, aceite ser vice do Eduardo Bolsonaro. Aqui a dificuldade é grande, porque esse fator que você traz, ele é muito importante, o fator Nicolas, e complica também como é que o governador Zema vai conseguir estar na chapa de Flávio Bolsonaro e ao mesmo tempo manter o apoio ao seu vice-governador, que é do PSD. E aí tem um outro fator que a gente precisa lembrar. O Partido Novo, que é o partido do governador Romeu Zema, é um partido que precisa vencer aí a cláusula de barreira nesse ano, senão vai ter duras consequências. Então é um partido que sofreu muito com o posicionamento do seu ex-presidente, né, o Amoedo, nas eleições de 2022, que se isentou aí de uma decisão e um posicionamento mais contundente, e aí então precisa recuperar esse protagonismo. O governador Zema sendo vice dificulta muito a eleição de deputados federais, porque a atenção da chapa volta somente para os candidatos do PL e não necessariamente do Partido Novo. Ele estando nos debates, ele sendo ativo nesse sentido como candidato, embora já seja um candidato que não tenha ali grandes perspectivas de vitória, mas ele cumpre um papel com independência para poder defender essa parte nesse cálculo. Então, eu acredito aí uma parceria na chapa. Agora, no segundo, tudo junto. Essa é, pelo menos, a minha previsão.
Obrigado, Krigner. Agora, 8 horas e 50 minutos.
Repita.
8:50 da manhã.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Tem TV por assinatura. Procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia. E no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo para o seu negócio.
Trabalhar a vidro quebrado é o futuro de quem espera ser salvo pelo governo. No dia 24 de março, às 6:30 da tarde, participe do workshop O Fim da Aposentadoria e aprenda a construir um futuro que depende só de você. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Você sabia que a Prefeitura de São Paulo fez o maior conjunto de obras da história em locais onde haviam enchentes? São 9 grandes reservatórios, como o Piscinão Aricanduva, e outras 745 obras, como canalização e contenção de córregos por toda a cidade. Nos últimos 5 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais, superando os 18 anos anteriores. E tem mais! A Prefeitura atua o ano todo para prevenir enchentes, e no período de chuvas, esse trabalho é ainda mais essencial. A equipe de limpeza de bueiros e córregos está 30% maior. E com 130 ecopontos, Operação Cata Bagulho e coleta seletiva em todas as ruas, evitamos entupimentos e alagamentos. Mas faça também a sua parte. Jogue o lixo no lixo. Prefeitura de São Paulo.
Agora 8 horas e 53 minutos.
Repita.
8:53 da manhã.
Em meio aos conflitos no Oriente Médio com os Estados Unidos, há uma tensão também, expectativa pela posição dos países da Europa sobre isso tudo. O governo da França já se manifestou, dizendo que vai fazer de tudo para proteger os seus cidadãos. E o Luca Bassani volta justamente aqui para o Jornal da Manhã para trazer os detalhes de como a França analisa a escalada desse conflito no Oriente Médio. E mais, Luca, quero aproveitar que você está aqui conosco e também passa por vários países aí da Europa para, na medida do possível, aqui nos explicar como que está a percepção da população sobre a própria segurança. Não tem nenhum país da Europa nesse momento diretamente ligado ao conflito. Existe já algum nível por parte dos moradores?
Com certeza, Bia, essa é uma questão fundamental que você levanta. De fato, o presidente Emmanuel Macron, ele fez uma declaração de que a França não queria essa guerra, mas deve fazer de tudo para proteger os cidadãos franceses que estão no Oriente Médio e os aliados europeus, sobretudo o Chipre, essa ilha grega turca que fica no Mediterrâneo e que foi atingida por um drone iraniano no começo da guerra. Não houve outras eventualidades, mas muitos países europeus, como a Grécia, como a Itália, como a própria França, deslocaram parte do seu efetivo militar naval para as proximidades do Chipre para dar algum tipo de retaguarda, esse país que também abriga uma base militar britânica. O presidente Macron, inclusive, visitou o Chipre durante as últimas horas, esteve lá com o presidente cipriota e também o próprio primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, e disseram estar unidos para proteger os ativos europeus, os cidadãos europeus e o território europeu desta guerra. Inclusive, a França está envolvida em outras duas frontes, tanto em relação a tentar desobstruir o Estreito de Hormuz na coalizão norte-americana, como também enviar blindados para o governo central do Líbano, de Beirute, para se defender tanto do Hezbollah quanto de Israel, que travam uma guerra no sul do país. Tudo isso acontece em um cenário, como você bem disse, de tensionamento dentro da Europa. Afinal, muitos países já tiveram problemas com o terrorismo no passado. Há células, infelizmente, jihadistas adormecidas dentro do continente, seja na França, na Alemanha, na Bélgica, no Reino Unido, e, portanto, muitas das capitais, muitas das cidades mais populosas reforçaram a sua segurança, porque houve já ameaças do Irã e de outros grupos terroristas ligados ao regime iraniano que fizeram essas ameaças aos europeus e também aos norte-americanos. Muitos dos países têm adotado uma posição de maior neutralidade, como é o caso da Itália, como é o caso até mesmo dos países do centro e leste europeu, enquanto ficam abertamente a iniciativa Trump, como é o caso de Pedro Sánchez da Espanha. Então, o continente europeu tentando se dar um passo atrás neste momento, que há ainda uma guerra dentro do seu continente, a guerra da Ucrânia ainda não resolvida, e as questões energéticas afetam diretamente o bolso dos cidadãos europeus. Desde a guerra entre Rússia e Ucrânia, já se paga muito caro pelo gás natural, pela gasolina, pela energia, e com a obstrução do Estreito de Hormuz, isso tende a se tornar ainda mais caro. Portanto, a posição da Europa é dar um passo atrás e observar tudo, sempre tentando negociar pela diplomacia para que esse conflito termine o quanto antes.
Obrigado, Luca. Um pouquinho agora de escala 6x1, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Maia, na Câmara dos Deputados, a redução da jornada de 44 horas para 40 horas semanais. Eu acho que nós temos a manifestação, vamos rodar.
O que cabe, nesse momento, é redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, jornada máxima, sem redução de salário, com duas folgas na semana.
Gane. Olha, com o ministro falando assim, parece tudo bastante simples, né? E objetivo e fácil de elaborar. Mas vamos trazer aqui os dois pontos.
Vamos lá, né? Então, o que acontece? Quando você tem uma redução, imagine uma empresa que trabalhe com a jornada de 44 horas, né? E você tem essa redução forçada, o que isso significa? Significa que aumentou o custo da hora trabalhada. Teu salário permaneceu o mesmo, está trabalhando menos, portanto, houve um aumento de custo para a empresa. A empresa, com aumento de custo, ela lida de duas formas, né? Ou ela vai demitir, vai recontratar num valor mais barato, ou ela nem isso ela consegue, simplesmente vai demitir, ou ela repassa no preço. Agora, a boa notícia neste caso é que muitas empresas já operam na jornada 5x2, com 40 horas, né? Então você não teria aí muito efeito prático. Veja, né, os dados mostram que efetivo gira em torno de 38,2 horas semanais, até abaixo das 40 horas semanais. Agora, por exemplo, se a gente fala, né, para a jornada 4x3, indo para 36 horas, aí é algo bastante complicado. A Fiesp soltou aqui
Não, isso aqui é a FIEP, que é a Federação FIEP, das Indústrias do Estado do Paraná.
Do Paraná, é, que seria o equivalente à Fiesp, aqui de São Paulo. Perfeito, né? Então você teria aí um impacto no PIB, né, de 3,7%, tirando de crescimento econômico. Em 5 anos, o impacto seria de queda de 4,9%. Isso porque... É claro, né? Você está desaquecendo esse mercado de você também indo a produtividade, esses impactos na renda, né? Porque quando a gente fala do PIB, é renda também.
Agora, Gani, há qualquer possibilidade dessas previsões não chegarem a esse nível e de haver uma absorção dos impactos que essa jornada possa causar para o empresário?
Olha só, Evandro, boa pergunta. Eu acredito que se for de 44 para 40 horas semanais, até porque muitas empresas já trabalham nesse turno, eu acredito que sim, que o impacto acaba sendo absorvido pelas empresas, né? Mas muitas empresas já trabalham nessa jornada. Agora, se a gente falar aqui de 30 horas, aí se está na direção correta. Produtividade. Se aumenta a produtividade, se a redução aumenta a produtividade, ok. Agora, se for na direção contrária, aí não é legal.
Rede.
Nove horas da manhã.
Repita.
9:00.
Esportes. O Palmeiras conquista, com o título do Campeonato Paulista, uma premiação milionária. São 5 milhões de reais pagos pela Federação Paulista de Futebol ao primeiro colocado. A entidade manteve os mesmos valores da última temporada, sendo a maior premiação dada por um campeonato estadual no Brasil. O Novo Horizontino, segundo colocado, recebe R$1,5 milhão pelo vice-campeonato estadual. O Verdão volta a campo contra o Vasco, quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Um abraço. Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a embora. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio. Brasilemento. Lojas do Consumidor Lojas dos Baixos. Entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem Loja 100.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú, 50 metros de altura. Que será o assalto. Conheça a Bizuti, eventos corporativos que não para de crescer. E mais, carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo do nosso app e nos siga nas redes sociais.
A Prefeitura de São Paulo fez o maior conjunto de obras da história em locais onde havia enchentes. São 9 grandes reservatórios, como o Piscinão Aricanduva, e outras 745 obras, como canalização e contenção de córregos por toda a cidade. E o trabalho não para. São 8 novos reservatórios e mais 150 obras contra enchentes em andamento. Nos últimos 5 anos, foram investidos mais de 10 bilhões de reais, superando os 18 anos anteriores. Prefeitura de São Paulo.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Amanhã, 9 horas e 3 minutos.
Repita.
9 e 3 da manhã.
A Justiça do Rio de Janeiro decidiu manter a internação do menor acusado de estupro coletivo. Vamos com as atualizações com o nosso Rodrigo Viga, que está em frente à sede da polícia. Conta pra gente, Rodrigo.
É isso, meu caro Cine. Não há nenhuma novidade nessa decisão que foi tomada pela manutenção da prisão, porque já sabia que na audiência não haveria outro caminho que não fosse esse, até porque ele se apresentou voluntariamente e desde a apresentação que aconteceu no fim da semana passada, não houve nenhuma irregularidade em todo esse rito, em todo esse processo. Agora, ele vai ser transferido para uma unidade voltada para cuidar de menores infratores aqui no Rio de Janeiro. Isso acontece porque ele tem 17 anos de idade e não vai ficar preso com outros detentos no sistema carcerário fluminense. Os cinco envolvidos no drúxulo de estupro coletivo estão presos. As defesas seguem tentando o relaxamento da prisão, mas até agora o Poder Judiciário não concedeu nenhum alvará de soltura, nenhum habeas corpus. O caso continua repercutindo bastante. Há toda uma assistência psicológica a essa adolescente de 17 anos de idade que foi abusada sexualmente em Copacabana no dia 31 de janeiro. Isso sem falar naqueles casos paralelos e correlatos. O que era secretário estadual de governança, subsecretário estadual de governança, sumiu, desapareceu, segundo a família, andou dando algumas entrevistas, depois se empirulitou, como se diz, publicamente. Ainda umas denúncias que estão sendo feitas com o José Carlos Simonin, o ex-secretário ou subsecretário de governança. Trabalhava com ele e depois aquela história envolvendo o advogado e vagabundo numa troca de mensagens nas redes sociais. Isso sem falar, viu, meu caro Cine, nas investigações paralelas dos casos de estupro coletivo cometidos, né, esses estupros coletivos desse grupo nos anos 2023 e 2024. Tudo isso está sendo analisado, periciado, depurado, peneirado e apurado por Polícia, Ministério Público e Justiça do Rio de Janeiro, Cine.
Outro caso de violência sexual aí no Rio de Janeiro.